vem aí. Abrindo o pack, imagina só quem é que eu vou lá encontrar. Quatro garrafas produzidas pela Praxis. Uma delas é precisamente a Lausus, uma cerveja que pretende homenagear a Lausanne. Depois temos a Praxis propriamente dita, que é uma cerveja também muito saborosa, muito apelidada, e falar de cerveja a esta hora da manhã é importante. E temos aqui as nossas meninas, para matar saudades à malta, que bebia esta cerveja em Coimbra há cerca de 20 anos, e também a Onyx. E vai ser com a Topaz e com a Onyx que vamos passar a ter estas companhias que eu acho extremamente queridas e simpáticas por parte do empresário Arnaldo Batista, a entender, já que ele devolveu à cidade de Coimbra estas duas marcas emblemáticas, que o grande segredo, sempre se disse, é a qualidade das águas do Rio Mondego, também partilhar connosco às sextas-feiras tudo aquilo que o turismo do centro tem vindo a fazer para devolver também a esperança a todos os operadores turísticos desta região vasta de 100 municípios. Pedro, não sei se alguma vez bebeste há 20 anos a Topaz e a Onyx. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro. Naturalmente também para um abraço extensivo ao Ricardo, à nossa Rádio Soberania, que está por terras de Aveiro, e portanto somos aqui bons vizinhos. E dizer, Carlos, que esta é uma extraordinária notícia, uma belíssima sugestão. Não sei, Carlos, se como são quatro, este pack de quatro, se recomendas que se beba uma de manhã, uma ao almoço, uma à tarde e uma à noite, se podes partilhar duas comigo e eventualmente, mas é uma extraordinária boa notícia, atendendo até que o Arnaldo Batista, ou Pedro Batista, que merecem também uma saudação muito especial aqui da nossa parte, são um verdadeiro exemplo de empreendedorismo, de inovação. Às vezes pensa-se que a inovação tem a ver apenas com a tecnologia, não. Tem muito a ver também com a recuperação, com os modus operandi, com aquilo que é, no fundo, um produto manufaturado, como é esta cerveja de Coimbra, que tinha tanta e tão boa tradição, e que esta empresa, em muito boa hora, recuperou. E hoje, felizmente para todos, também para o turismo, é um caso de sucesso, a começar pelo próprio espaço foi criado, que é a Praxis em Coimbra, e que é hoje um espaço não só muito aprazível, mas também símbolo desta marca de Coimbra, que é de facto a cerveja. Eu tive já o privilégio de poder experimentar, degustar as cervejas que têm vindo a ser feitas, e recomendo vivamente a todos aqueles que nos estão a ouvir e que possam recomendar aos amigos uma passagem pela Praxis, e por que não poderem vir, Carlos, a adquirir esse pack, e se possível, uma vez que esta é uma rádio de pessoas e para pessoas, e nós somos boas companhias, quiçá um convite a estes dois amigos que à sexta-feira se encontram aqui a partilhar convosco. Mas hoje, Carlos, vamos falar sobre...
Exatamente. Eu tenho aqui uma dúvida sobre este COP26. O que é, no fundo, isto que aconteceu?
Carlos, vamos então partilhar com os ouvintes este COP26. Este COP26, aliás, há um trabalho muito bem feito pelo Luís Ribeiro, que é um homem português, e que, portanto, é um autor português, que foi exatamente desmistificar em 26 perguntas o que é a COP26. Nós não vamos ter tempo neste nosso programa suficiente para podermos percorrer as 26 perguntas daquilo que é a COP26, mas talvez valha a pena partilhar, uma vez que está na agenda do dia, uma vez que está a decorrer em Glasgow, e uma vez que hoje, até por sinal, São Pedro, que nos pegou esta partida para o fim de semana, nos deu um tempo, enfim, mais cinzento, mais chuvoso e com alguns cuidados, uma vez que há alerta amarelo em vários distritos. Mas vamos então desmistificar para os nossos ouvintes o que é a COP26. O que é que significa COP26? COP é a sigla inglesa para Conferência das Partes. Esta Conferência das Partes é a designação oficial da Conferência das Nações Unidas, que se realiza, e esta é a 26ª vez, sobre as alterações climáticas. A primeira conferência realizou-se em 1995 em Berlim, e foi durante muitos anos, nomeadamente no Rio de Janeiro, quando se criou a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas em 1992, Carlos. Ou seja, esta matéria das alterações climáticas, que em 2021 andamos a discutir, o Leslie e muitas das outras que têm vindo a afetar e continuam a afetar, a questão da erosão costeira e não só, as subidas do nível da água do mar, é uma matéria que está a ser discutida nas Nações Unidas desde 1992. Porquê que se são anuais, esta é em a COP 26, de quando deveria ser a 27? Exatamente porque ela foi adiada em 2020, por força da pandemia. As duas primeiras, que foram em 2001, também foram já adiadas, uma que foi em Bona, na Alemanha, e a segunda em Marrakech. E, portanto, esta é a 26ª, exatamente porque não se fez em 2020. Porquê que falharam muitas das negociações destas conferências? A primeira, lembram-se bem, porque os Estados Unidos quiseram impor um cálculo para aquilo que era o sequestro do carbono das suas florestas, que na prática compensava uma parte muito substancial das emissões americanas. Os países desenvolvidos não aceitaram e a COP6 de Haia fechou sem acordo. A Rússia também negociou durante anos a capacidade das suas florestas absorverem as emissões nacionais antes de finalmente ratificar Quioto. Na prática, a COP de Bona foi apenas a confirmação da Haia. Na segunda parte da COP em Bona ficou tudo resolvido, pelo contrário. Os Estados Unidos tinham acabado de eleger Bush, na altura um cético das alterações climáticas, portanto o Sr. Trump, quando há poucos anos esta parte também pôs em causa o acordo internacional, já Bush o tinha feito, também foi um cético, e foi só Al Gore, e lembramos todos de Al Gore, que tem sido um verdadeiro missionário sobre as alterações climáticas, que acabaria por protagonizar aquilo que foi chamado a verdade inconveniente, não sei se te lembras deste tema. Esta verdade inconveniente foi um documentário que pôs o aquecimento global na agenda mediática e que acabou por estes resultados virem verdadeiramente a serem colocados na agenda, que depois a COP26, esta que vai ser, enquanto país organizador, o Reino Unido decidiu fazê-la em Glasgow, na Escócia, e ela vai decorrer exatamente entre 31 de outubro e 12 de novembro. Teríamos, Carlos, muitas perguntas, seguramente, para podermos fazer e esclarecer aos nossos ouvintes apenas dois ou três curiosidades. Quem é que vai à COP? As conferências das partes, assim chamada a COP, são constituídas por longas reuniões entre representantes de vários países. Para esta COP estão registados mais de 20 mil delegados que vão negociar todos os pormenores relacionados com a mitigação e com os pormenores relacionados com as alterações climáticas. A maior parte dos países fazem-se também representar pelos próprios chefes de Estado. Portanto, imagina, Carlos, o que é uma conferência com 20 mil participantes. E a grande incógnita é, naturalmente, a da China. Xi Jinping deu a entender que não vai a Glasgow. Aliás, é uma notícia já de última hora, o que é, obviamente, um sinal mau para esta conferência. O presidente chinês não sai do país há quase 2 anos, devido sobretudo à Covid-19, a China tem restrições muito apertadas para os seus cidadãos, pelo que a participação na COP26 colocava ainda mais os olhos sobre a China nos olhares do mundo, exatamente para que esta discussão possa ser feita. O que é que verdadeiramente, Carlos, vai estar em causa? Os planos climáticos que vão estar na mesa, as emissões caem até 12% até 2030. Esta é, no fundo, a discussão que vai acontecer, vai estar à volta da mesa, é se vamos ou não vamos os Estados-membros, o mundo, ser capaz de reduzir as emissões de CO2, naturalmente, para 12% até 2030. E para a meta de baixar a temperatura 1,5 graus, teriam de cair 45%. Portanto, o que significa que, apesar desta ambição, vão ficar ainda por responder, vão ficar ainda por cumprir aquilo que eventualmente seria desejável para o mundo. Biden vai estar, quer ser parte da solução, já o disse. Aliás, depois de Trump ter retirado os Estados Unidos, lembramos todos do Acordo de Paris, o Sr. Joe Biden já avisou que vai estar, e vai estar naturalmente para discutir aquilo que é um dos dossiers fundamentais desta COP que vai acontecer nos Estados-membros, que é naturalmente um dos dossiers mais importantes, que é o do financiamento. E, portanto, depois de Copenhaga, que foi a promessa de se criar um fundo de apoio para os países menos desenvolvidos poderem ser ajudados na mitigação e na adaptação às alterações climáticas, nomeadamente as regiões mais pobres, que são desproporcionalmente atingidas pelos impactos deste aquecimento, este apoio deveria chegar aos 100 mil milhões de dólares por ano a partir de já de 2020, mas segundo a OCDE, no ano passado o fundo ficou-se pelos 80 mil milhões de dólares. Ou seja, na COP de Glasgow vai-se discutir seguramente, e esperemos que não falhe, além das novas metas, também as novas formas de financiamento, Carlos. E esta é apenas, porque o nosso tempo é muito escasso, uma passagem sumária sobre aquilo que são as verdadeiras, as grandes questões que se vão colocar nesta COP de Glasgow.
E as preocupações do mundo.
É, mas é bom lembrar que estas preocupações, lembramos todos daquele episódio, quando vem a menina Greta, que esteve aqui em Portugal, estas preocupações o mundo, felizmente, está a discuti-las desde 1992, como já referimos, e pese embora os avanços não sejam ou não tenham sido tão fortes quanto isso, e veja-se o que está a acontecer, nomeadamente com a China e com a Rússia, com a utilização do carvão.
São coisas preocupantes, mas eu penso que se estes líderes mundiais tivessem ao seu lado uma ONIP ou uma Tomásia, com certeza que conseguiriam perceber melhor a importância e chegavam a compor.
É uma certa perspectiva, cara.
Preocupados estamos nós também, ou não, com o chumbo do orçamento agora na economia portuguesa? O que é que isto pode mexer connosco e concretamente...
Carlos, neste minuto que nos resta, a Câmara de Comércio Americana em Portugal fez um trabalho muito forte, fez um estudo muito intensivo, muito substantivo, sobre os desafios da economia portuguesa agora e já a seguir. E ela é essencialmente 7 pontos. Não vamos ter tempo de os poder dissecar, mas vamos pelo menos enunciá-los, e os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, da nossa Rádio Soberania, ficarão com esta ideia. Ponto 1, estabilidade financeira, moratórias, poupanças, risco, é a primeira grande urgência que a economia portuguesa vai ter que tornear, e já percebemos que, por força do atual quadro político, não há estabilidade política neste momento, o que vem agudizar ainda mais este risco, vem ainda aumentar mais este risco. Segundo, retomar as melhorias na notação do crédito. Terceiro, retomar a convergência com a Europa. Quarto, transição climática. Aliás, foi o que acabámos de falar, esta transição climática. Quinto, o processo da digitalização, que aliás, quer a transição climática, quer o processo da transição e da digitalização, estão na ordem do dia da famosa bazuca. Aliás, é um dos seus 3 eixos essenciais, estes são 2 deles. Sexto, reafetação do emprego, e aqui percebermos que muitas das nossas empresas que estiveram em perda nestes primeiros meses e que ainda continuam a estar, daí a questão das moratórias, da poupança e do risco, também a reafetação do emprego vai ser um dos eixos, absolutamente um dos desafios maiores que a economia tem já. E finalmente a convergência para a tendência de crescimento estrutural, que é no fundo tudo aquilo que nós procuramos, que é criar mais riqueza, distribuir mais riqueza e desta forma aumentarmos a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Portanto, estes são os 7 riscos, são os 7 desafios que a Câmara de Comércio Americana em Portugal estudou, tornou públicos. Este estudo tem apenas, não chega a ter 15 dias, que foi publicado, e portanto ainda estava... não sabia quais eram as consequências exatas que ia acontecer com este sumo do Orçamento de Estado, mas uma coisa é certa, não veio melhorar este diagnóstico, antes pelo contrário.
Preocupações, mas para evitar essas preocupações é que temos aqui ao nosso lado a ONIX.
Carlos, vejo que estás tão entusiasmado que hoje a nossa ONIX resolve os problemas climáticos e resolve o problema da economia.
Foi a emoção da surpresa, porque há aquelas coisas que tu procuras e depois há aquelas que vêm ter contigo, e foi o caso do Arnaldo Batista, que gentilmente percebeu que este poderia ser um espaço onde nós podíamos falar destas cervejas, que mesmo apesar de entrarmos no inverno, elas bebem-se também mesmo com tempo mais frio, que é agradável. E
isso... Muito agradáveis, isso é verdade. Eu gosto particularmente da Onyx Preta, confesso.
Isto leva-me a pedir-te as sugestões, já que estamos, apesar de tudo, eu sei que é um fim de semana cheinho de eventos e iniciativas um pouco por toda a nossa região, pela região de turismo do centro, e temos logo, por azar, este tempo menos simpático.
Vai haver muitos certames, não vamos enunciá-los todos aqui, até porque o tempo está nestas condições. Eu tive a oportunidade até de publicar, falámos aqui no último programa sobre Aristides Sousa Mendes, desafiava os nossos ouvintes, sobretudo os que estão mais perto em Coimbra, e os que não estão, podem fazê-lo, a visitarem aquela extraordinária exposição que são os judeus em Coimbra, que está no Pátio da Inquisição. Se o tempo estiver assim, e por que não aproveitar e ir ao site da Turismo Centro, e há tantos museus com tantas boas propostas que podemos ter aqui na nossa região centro, fazia de facto. E dava aqui também uma novidade, Carlos, que é o que está a acontecer em Monsanto. Não falámos sobre isso, falámos sobre os filmes de turismo, que aliás hoje vai ser a cerimónia gala de encerramento, onde vamos entregar os prémios da edição de 2021, mas só para dizer aos nossos telespectadores como o turismo cinematográfico e o cinema em particular pode ser uma fonte extraordinária de criação de riqueza e da sua distribuição. A aldeia de Monsanto, na nossa Idanha, está neste momento praticamente cercada por uma mega produção, a mega produção da Guerra dos Tronos, talvez uma das nossas edições mais vistas em todo o mundo, uma das produções mais vistas no mundo inteiro, estão a gravar estes 8 dias em Monsanto, o que é uma extraordinária notícia para não só posicionar o centro e Portugal no caminho, no circuito das mega produções internacionais e, sobretudo, daquilo que pode trazer depois em valor acrescido.
São sugestões magníficas, depois temos aquelas mais regionais, que eu aproveito já agora, se me permites, Pedro, para deixar aqui também. Mortágua tem o Festival da Lampantana, Góis regressa de forma presencial à Feira dos Santos, Vermoil em Pombal, o Bodo das Castanhas, Figaro dos Vinhos, a 15ª edição da Feira da Doçaria Conventual, está-se a realizar no Fundão o Fórum Regional de Arquitetura, uma iniciativa da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, fica aqui um apelo, não sei se já contribuíste ou não também a este fim de semana o peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, e tivemos há pouco a conversar com o professor Vitor Rodrigues, que está preocupado precisamente com o tempo, em que tinha tudo preparado para ser um grande peditório a nível nacional, mas está com receio que as pessoas não vão para a rua, nem os voluntários a fazer o peditório, nem as pessoas disponíveis para poder colaborar.
Carlos, um extraordinário fim de semana, e sim, essa também é uma obrigação nossa de cidadania.
Um abraço grande. Até um abraço, para a semana. E aqui fica um FRA enorme à Praxis, ao empresário Arnaldo Batista e ao seu filho Pedro Batista, e um agradecimento pelo facto de, a partir de hoje, às sextas-feiras com Pedro Machado, termos a companhia da Onyx e também da Topazio. Um abraço para o Distrito de Aveiro, através da Rádio Soberania, um abraço ao Ricardo, que nos acompanhou também neste, e ao Pedro Machado, naturalmente, um agradecimento especial por estas companhias às sextas-feiras aqui na Regional do Centro.